Não tenho preconceito, adoro os meus garotos, são ótimos.
Sim, sim.
Mas as minhas vendedoras, elas já sabem, já conhecem, parece brincadeira, já tá. Não, você esqueceu da cadeirinha de bebê, aí já vai, busca a cadeirinha de bebê. Tem toda uma habilidade.
Isso.
Entendeu? Que a mulher tem de pensar em tudo.
Tem essa sensibilidade.
A gente está aqui,
né?
Mas está pensando em tudo. Está pensando na casa, está pensando no marido, no filho. No...
É verdade.
Eu vejo muito isso.
E puxando a sardinha para a gente, nós estamos fazendo isso. Né? Eu acho que as mulheres têm mais inteligência emocional, têm mais escutativa. Né?
Isso é
empatia, pensa no bem-estar, né? A comunicação é mais aberta. Eu acho que isso tudo, né, são assim. São reconhecidos até como padrão de liderança moderna.
Sim.
São peculiaridades que a gente tem.
Se a gente pensar, a liderança mudou. Hoje você não chega para um colaborador e diz, é assim e tchau.
Isso.
Hoje você tem uma dificuldade de mão de obra absurda.
Sim.
E você realmente tem que cativar.
Sim.
E trazer sua equipe para próximo de você. Não é que você vai atender a todos os anseios e a todos os desejos, mas você tem que deixar... A relação tem que ser uma relação equilibrada.
Sim.
Então, tem que ser muito carta na mesa.
Muito.
Então, eu entendo que essa habilidade da gente estar ouvindo, de estar ali, estar apoiando, ela é, né, extremamente necessária. Né? Não tem como.
Não tem.
Se você falar assim, não é assim porque é, tchau.
É.
Aí o pessoal fala tchau e vai embora.
Exato.
A geração mais nova, então, antes de você dizer tchau, já foi embora.
É incrível, né?
É até demais.
Sim.
Eu me preocupo, que eu digo assim, gente, peraí, eu peguei eu tenho 40 anos, então,
nossa.
A geração da minha mãe, ela é uma geração muito, né, é assim, você não... Mas eu acho que tem a gente tem que ter o equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco.
Isso.
O pessoal agora teve a primeira discussão, eu digo assim, calma, você vai ter problema em qualquer lugar no mundo.
É uma geração assim que a gente se preocupa muito, a gente fala a respeito, que não lida muito com frustração.
Isso, imediatista.
Imediatista, tudo é na rapidez.
É.
Então, isso dificulta um pouco as relações, né? Mas eu gosto de trazer números com relação, dados,
sim,
né? Que a presença das mulheres no cargo de liderança sênior chegou a 37%, né? E como CEOs, elas representam 17%. Né? Você é a líder máxima, é CEO, responsável pela visão estratégica, tomada de decisões da locadora,
sim.
Aluguel de carro, que é a quarta maior rede de locação de veículos, não é isso?
Exatamente.
De veículos em número de unidades no país. Possui 50 unidades espalhadas em 23 estados. E tem novas ainda para ser inaugurada ainda esse ano, em 2026. Imagine
a
amplitude.
Eu inauguro loja todo mês. Eu brinco que cada hora o pessoal agora inaugurou Blumenau. É um prazer, não vou mentir.
Sim.
É como se, para mim, a minha empresa é um bebê. Ontem completou 16 anos a minha loja aqui em Salvador.
Puxa!
Então, eu já era um adolescente. A parte da expansão ainda é um bebê pro que eu quero.
Sim.
Tá?
Sim.
Então, assim, tá muito... Ainda estamos no início. Eu sou muito pé no chão, porque o que é que eu vejo? A gente tem espaço. Hoje mudou, né? Antigamente a pessoa sonhava, quando fazia 18 anos, em ganhar um carro.
Sim.
Hoje as pessoas até vão tirar a carteira de motorista, porque quando eventualmente precisarem, eles vão alugar um carro.
Sim.
Então mudou muito a questão da posse.
Mãe,
com isso, o que é que acontece? O nosso setor, ele está em crescimento. Então, o nosso setor, ele não amadureceu, ele não estagnou. E a concorrência...
Consolidando
e a concorrência, ela foi diminuindo, porque com a pandemia, muitas locadoras acabaram deixando de existir. Graças a Deus, aqui na Bahia, já estamos numa curva ascendente, já estamos crescendo o número de locadoras, porque é importante a concorrência, é importante a pessoa decidir, eu não quero alugar aqui, eu vou alugar cá, eu gosto de alugar... Então, eu defendo isso, e esse
com
trabalho
certeza.
Que eu faço no sindicato,
sim,
de poder dizer assim, nós temos várias boas empresas baianas que vocês podem alugar carro, tá? E aí a LocaX veio disso, eu disse, poxa, tem tanto interior por esse Brasil.
Tem.
E a gente está expandindo, tem muito lugar que eu chego, que nós somos a primeira empresa. Aí eu falo assim, poxa, que legal, eu pensei que já tinha alguma das grandes, né? Nós temos uma grande locadora no Brasil, que é uma das maiores do mundo. E eu fico feliz de poder estar participando desse segmento. É um segmento que eu adoro, eu brinco, eu adoro alugar carro, né? Eu aprendi, eu antes de me formar, eu nem era advogada, novinha, né? Porque a minha primeira experiência em locação de carro, foi como franquia, eu tive uma franquia de uma marca de lá de São Paulo, quase 20 anos atrás. É, tem tempo, né? E eu, o que eu vejo, a gente está em ascensão, e aí nasce a LocaX de dizer assim, poxa, se eu sei fazer, vamos fazer isso no Brasil todo. E estou muito feliz, a gente ganhou o prêmio, nossa unidade de Natal, a gente ganhou o prêmio. Nordeste a gente já está quase com todas as capitais, né? Mas estamos aí. Então, já vai vir esse ano ainda no Piauí, que eu brinquei assim, poxa, eu não estava no Piauí? Eu falei, vamos. Chegando vamos em Teresina, eles vão estar no Brasil todo.
Que bacana. E eu pensando assim, né? A gente conversando um pouquinho nos bastidores, né? Que as mulheres em cargo de liderança, a gente sabe que sofrem ainda muitos desafios, julgamentos, né? Se você é muito assertiva, você é autoritária. Isso, o julgamento.
Sim.
Né? Se você é o contrário.
É mandona,
você,
né?
Isso. Se você é mais liberal, você é mais emocional. Você também é julgada, né?
Sim.
Enfim, mas... E você, o que eu acho legal, você como presidente... Eu, não, né? Eu já trouxe uma pessoa que tem uma liderança, uma dupla liderança. Porque ela é da empresa, né? Ela é a CEO e também é presidente do sindicato.
É, né? E o sindicato, como eu te falei, formado na nossa maioria por mulheres.
Por mulheres.
A nossa diretoria, a minha vice-presidente... Que é a Rogéria. A Rogéria já está à frente do sindicato há anos. Me puxou, eu brinco que ela me puxou para o mundo do associativismo e me encantou. Porque você poder ajudar, você além de ajudar a sua empresa, você está ajudando
você
ao setor.
Tá
defendendo o setor no Estado.
Trabalhista.
Até aproveito para fazer um convite. Se tiver algum dono de locadora que esteja escutando, venha participar com a gente. Eu fui um caso. Que lá atrás eu dizia assim, mas sindicato, eu imaginava, eu tinha uma visão de sindicato totalmente deturpada. E ele dizia assim, não, vai para lá, deve ter alguém, né, que... Não, gente, lá a gente vai estar brigando. Por exemplo, se tiver alguma lei que nos prejudica, como a gente está com uma lei agora que está com um problemão, obrigando a ter cadeirinha de bebê gratuita, tá, na Paraíba.
Sim.
Complicadíssimo, porque você tem locadora, coitado, que o cara tem 10 carros, como é que ele vai ter um número de... Então, assim, para isso serve. Nós defendemos a viabilidade do setor, a permanência do setor. Aproveito para fazer esse convite, quem estiver nos escutando, que venha fazer parte com a gente. Tá? A Jaqueline está lá aguardando ansiosamente pela sua ligação. Porque tem gente que não tem nem ideia do que é que faz num sindicato. Né? Fora o sindicato agora, eu estou como vice-presidente da federação, né? Que são todos os sindicatos do Brasil. E eu fico feliz de colocar a Bahia no protagonismo nacional, de falar assim, nós temos boas locadoras baianas, grandes locadoras baianas, nós estamos com o setor realmente representado, né?
E
no conselho da ABLA, da associação. Aí meu marido fala, pelo amor de Deus, não me arruma mais nada, não. Eu não aguento mais. Você tá grávida.
Aí é que você vê. Eu adoro essa expressão, lidere como uma mãe. E você também trabalha com mediação de conflitos, né?
Sim.
É advogada.
O tempo todo. Né? Eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu acho que me ajuda demais. Eu vejo o pessoal falando, não, para ser empresário tem que fazer administração. Eu digo, rapaz, tem que fazer engenharia, porque tem que saber de número. Tem que fazer administração.
Eu sou administradora e estou aqui, não sou jornalista, não
é
jornalista.
E tem que saber da lei, porque senão você vai se dar mal. Você vai estar achando que você está fazendo e está fazendo tudo errado.
Isso.
Então, eu acho que é um combo. A gente tem que ser multi.
Multi.
Né?
E somos mesmo, viu? E Marcos está mandando um beijo para você.
Oh,
ele está mandando aqui, ó, deixa eu ver como é que ele está. Marcinha, manda um beijo para essa figura que eu gosto muito, ela nem sabe. Eu gosto muito dela, ela nem sabe. Eu vou levar ela para essa Bahia toda. É uma figura, é uma mulher super dinâmica, boa de trabalho, que gosta de trabalhar.
Que
já
estou
sentindo tudo isso, viu?
Obrigada, Marcos, obrigada.
A gente precisa trazer para a voz das mulheres essas vozes.
E temos vozes baianas de mulheres. Eu ando, assim, graças a Deus, no ambiente que eu estou, eu fico muito feliz de que nós estamos já em outro... É outra forma. Eu participo de vários painéis de liderança feminina.
Sim, sim.
E não vou dizer a você, como eu comecei muito cedo, para mim a minha maior dificuldade foi de ser mulher e muito nova.
Sim.
Era aquela...
Começando, né?
Mas o conhecimento. Precisando. E estudar. Então, tá, Lívia, como é? Estude. Hoje com a IA, hoje com todo o acesso, eu fico, meu Deus, eu fico impressionada. Eu estudo com meu filho. Eu digo, meu Deus, você chega no Google, tem uma mega apresentação. Você já está lá com a molécula. A gente, na época, eu ainda peguei o finalzinho daquelas enciclopédias.
É
loucura.
É isso.
O acesso à informação hoje...
É fácil, mas nem por isso...
Lá na empresa, uma das coisas que eu tenho feito e que eu me orgulho muito é de incentivar os meus colaboradores para que eles se especializem, para que eles estudem.
Leiam, estudem.
E dá tanto gosto de você ver assim, poxa, eles conseguem e já estão pensando... Agora eu vou fazer uma pós, agora eu vou... Isso me deixa muito feliz. Realmente. E é o caminho, né? É o caminho.
Lívia, hoje eu trago também gestoras de instituição de ensino e a gente sempre falando pelos viés de gênero. Hoje, as mulheres são as maiores nos cursos fundamentais, são a maioria... Nas graduações, nas pós-graduações, nos doutorados, nos cursos, em tudo, a mulher hoje é maioria. Então, não tem outra... você não pode fugir de estar aprendendo todos os dias. É como você vai se colocar... É dessa forma que você não vai ter a sua voz calada quando alguém, um homem, quiser lhe interromper.
Exatamente.
Não, você tem conhecimento.
Porque você tem autoridade no assunto.
Autoridade pelo conhecimento.
Exatamente. Você não precisa que um homem lhe dê permissão para falar, né?
Isso.
Eu gosto muito, assim, claro, né? Para participar de todos esses painéis, eu disse, poxa, deixa eu entender a luta das mulheres. Porque quando eu nasci, a minha mãe foi um exemplo para mim. A minha mãe sempre trabalhou. A minha mãe chegava mais tarde que meu pai em casa.
Sim.
Então, a minha mãe sempre exerceu cargos altos.
Que maravilha.
E pela competência dela. Nunca foi por indicação, porque ela... Porque tem pessoas, conhece alguém. Não, a minha mãe, ela era chamada para exercer os cargos. Ela chamada mesmo, convocada, porque diziam assim, não, eu preciso dela, porque ela é a melhor, ela é especialista nisso.
E foi reconhecida.
E foi reconhecida ao longo da carreira dela toda. Então... Eu acho que esse espelho, né? E vendo, eu assisti um filme muito interessante da primeira nadadora que cruzou da Inglaterra para a França. Fantástico o filme, porque ela teve que brigar para poder fazer a travessia. E ela dizia, não, mas é porque isso aqui é só um homem que pode.
Sim.
E ela dizia, não.
Todos os desafios foram
e
grandes.
E o homem não conseguiu e ela conseguiu.
Mas é isso. É sobre isso. A gente precisa acreditar nisso.
Sim.
Olha, Alexandra... Felinto diz assim, Lívia, incentiva mesmo. Estou há quase 13 anos na Locarxi e sou prova disso. Feliz em fazer parte dessa história. Agradecemos toda a motivação.
Oh, olá, minha funcionária, Ale. Valeu, Ale. Também, ó.
É isso. Quando você tem uma líder desse porte, né? Eu acho que tudo muda. É o diferencial, porque eu acho que ela é a prova de que uma mulher tem que puxar a outra.
E a gente se puxa. E eu posso te dizer, a minha empresa, não, como eu falei, não tenho isso, mas assim, as mulheres se destacam.
Pronto.
Porque uma das coisas que eu digo é, vocês podem, acreditem em vocês. E como independente de ser homem, de ser mulher, cada um tem uma habilidade.
Ah, sim.
Eu tento explorar a habilidade de cada um.
Quer.
E é sobre isso, a gente tem que
estar. Frente dos homens.
E essa coisa de todo mundo, é profissional completo. Não. Qual que você vai no médico? Você vai num geral ou você vai no especialista? Você tem que ter um especialista para cada coisa.
Isso,
na minha empresa, a gente setorizou isso. E graças a Deus é algo que eu acredito, sabe? Dá certo.
Tiara... Alane diz, bom dia. Tá aqui seu fã-clube.
Ah, meu fã-clube.
Seu staff.
que legal. Tiara e eu, uma franqueada. Tá vendo? Temos mulheres no nosso mundo. Eu tenho trazido, graças a Deus, muitas mulheres pro... E eu brinco quando eu faço a entrevista, né, das franquias. Eu digo, gente, vem um combo perfeito.
Sim.
Quando diz, eu tenho um homem e tem uma mulher, os dois são bons, eu pego, vamos explorar qual é a habilidade, cada um fica no seu quadrado, como eu te falei, e dá certo.
E é assim, né? O feminismo é esse, a gente não quer estar acima de ninguém.
Temos que poder participar, né? É sobre isso.
É isso, né?
Com certeza.
É oportunidade, né? É mostrar os talentos, exercer.
Sim.
Ela disse que é excelente live.
Que bom, legal, que bom, fico feliz.
Marquinho, já vamos para o intervalo ou tem mais um tempinho?
Só mais um minutinho.
Tem mais um minutinho, né?
Ah, porque então,
a gente...
que bom.
E a gente conversava aqui, porque sempre que eu trago... Deixa eu ler aqui, que Larissa Souza diz o seguinte: Lívia é com certeza uma inspiração como pessoa. Já estou junto a ela há 5 anos e o crescimento que ela nos proporciona é realmente algo real. Muito obrigada por fazer parte.
Tá vendo? Que bom, hein?
Que maravilha.
Fico feliz.
E a gente conversava também nos bastidores, porque sempre que eu trago, né, mulheres líderes, né, a gente sabe que o assédio moral está em todos os espaços,
claro,
né, na política, enfim. E você me deu uma notícia, assim, uma informação legal, que
sim,
você não sofre isso, você está atenta.
Eu estou atenta.
E vamos dizer assim, o duelo é pelo talento.
Agora, tem uma coisa que eu preciso falar. Eu ensino para... A Larissa trabalha comigo também, minha coordenadora lá. Sabe o que eu ensino para as meninas? Eu digo, quando vocês entrarem independente, né? Porque tem gente que, às vezes, vem para uma reunião, vem com aquele nariz em pé, eu digo, se imponham. Eu falo lá, se imponham,
duelo de talento,
cheguem,
ó,
com muita autoconfiança. Eu acho que serve para toda mulher. Cheguem com autoconfiança, vocês podem. Se não souber responder, diga, não sei, mas vou pesquisar. Pronto.
Isso. Mas tudo você tem.
E isso garante, porque se você der muita brecha, se você mostra fragilidade, acho que o que nós mulheres temos, e não perdemos, eu digo a você, eu continuo sendo sensível, eu continuo me emocionando, porque você não pode perder sua essência como mulher para poder estar ali no mundo, né?
Exatamente.
Você tem que continuar sendo você.
Sendo você. A gente vai rapidinho ao nosso intervalo comercial, eu vou botar aqui uma imagem padrão, mas a gente volta daqui a pouquinho.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Entra em vigor nesta segunda-feira o programa Antes que Aconteça, que prevê a ampliação das políticas de combate à violência contra a mulher no Brasil. Publicado no Diário Oficial, o programa estabelece a atuação conjunta e integrada entre Ministério Público e os poderes executivo, legislativo e judiciário, além das esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal. Todos em articulação com a comunidade científica, iniciativa privada e membros da sociedade civil. Entre as principais ações estão o aumento do número de salas lilás, instalações nos órgãos de segurança e justiça dedicadas ao atendimento humanizado, escuta e encaminhamento das vítimas de violência. Esses espaços são importantes principalmente em regiões onde não existem DEANs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A presidente da ONG Recomeçar, Rosana Piero Sete, afirma que a ampliação desses espaços representa um avanço na proteção às mulheres.
A efetivação dessas ações que o programa Antes que Aconteça vai implementar, ele vai trazer mais segurança no momento mais fragilizado nesse ciclo de violência. Esses profissionais, eles devem estar não só qualificados para fazer os encaminhamentos, mas também ser preparados psicologicamente para esse atendimento.
O programa prevê ainda a prestação de serviços itinerantes em unidades móveis e vans, com oferta de atendimento psicológico, jurídico e social gratuitos em locais de difícil acesso, escolas e comunidades. Além disso, vai promover não apenas cursos de capacitação aos agentes públicos das áreas de saúde, segurança, justiça, educação e assistência social, como também grupos de reflexão e recuperação para agressores. Outra importante medida é a ampliação do total de casas-abrigo, espaços temporários destinados a mulheres e seus dependentes em situação de risco iminente. A iniciativa busca reduzir o número de feminicídios no país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano passado, 1.568 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Lívia Vilar. Lívia é empreendedora, é mãe, a gestante, né? Lidere como uma mãe. É advogada, é CEO da Locar X, aluguel de carros. É cofundadora da Rede Brasileira de Locação de Veículos e presidente do sindicato das empresas locadoras de veículos da Bahia. Então, a gente está falando sobre Mulher e Sil, o presente e o futuro da liderança feminina. Que maravilha! E a gente aqui, nos bastidores, né, aproveitando, trocando ideias. Deixa eu ler aqui, Lívia, que tem mais. Tem Mariana Carvalho, bom dia. As mulheres CEO não só quebram barreiras e desafiam estereótipos, como também mostram que têm habilidade e competência para exercer grandes cargos.
Legal, muito bom.
É isso aí,
com Mariana. Com certeza, concordo, Mariana.
É isso aí, Mariana. Ela é assim, um exemplo disso, né? E a gente falando sobre a questão do assédio, que a gente sabe que está em todos os espaços, mas eu acho que o fato de a sororidade, o fato de você ter uma liderança feminina, eu acho que muda um pouco. Como você disse, você não cabe.
É, não cabe, não tem como. Não, na minha empresa, como. O que eu vejo é a gente analisa muito ali o perfil. E a gente tem um canal de escuta. Então,
ativo,
se mexer com alguma, mexer com todas, literalmente. Assim, eu vejo que nós queremos um ambiente de trabalho saudável.
Sim.
Então, isso vale também para o outro lado. Não cabe também prender uma mulher com um homem, nem... Não cabe. Não. A gente quer viver em paz. Essa é uma prerrogativa.
É uma prerrogativa. E você, né, nessa forma de gerir, né, com confiança, que eu estou vendo aqui suas trabalhadoras, né,
minhas parceiras, suas colegas de trabalho,
colaboradoras. Falando aqui, elogiando. Né? E Gabriel Martins.
Aí, ó, tá vendo? Eu tenho meus funcionários também.
Dizendo que maravilhosa Lívia.
Tá vendo? Eu tenho meus funcionários também. Defendo eles. Eu defendo todos.
É isso.
E isso que eu ia te falar.
Tá.
É uma coisa que eu faço muito legal e que eu sugiro que todas as empresas façam. É dar oportunidade. Principalmente, a pessoa tá nova, tá fazendo a faculdade. Ela precisa de apoio, precisa aprender.
Sim.
E eu gosto de... Sabe aquilo? Fábrica de talentos. Sim. Ah, mas eu vou ensinar e vai... Não, gente, você está colaborando com o mundo. Você está trazendo pessoas, você está ensinando as pessoas a serem excelentes funcionários. E isso é fundamental, acreditar. Não desistir.
Sim.
Eu sei que essa geração mais nova, ela é muito mais difícil. Mas a gente tem que aprender a lidar. Eu tenho visto que a gente, como eu te falei, por isso que eu acho que a mulher tem, e a gente vai ocupar ainda mais espaços.
Sim, concordo.
Porque hoje não vai ser mais aquele preto no branco. Ah, é assim, né? Você tem hoje funcionários, você pode perguntar por quê?
Isso.
É igual a criança.
Criança, quando chega
criança,
naquela fase,
começa, mas como
isso,
assim?
Porque aqui...
E por que faz isso? Então você vai precisar entender que, opa, vou ter que rever aqui se isso faz sentido ou não. Então, eu convoco aí a todos os empresários... sejam resilientes. Estamos na mesma luta. É uma luta.
Isso.
Formar equipe estamos hoje é o maior desafio.
Acredito.
Então, eu acho que quando a gente fala assim, não permitam que dentro da empresa de vocês os funcionários como um todo não sejam escutados. Porque a gente às vezes está falando de assédio, mas existem vários tipos de assédio.
É verdade.
Você tem pessoas que acham que eu sou o CEO, então eu vou gritar com todo
isso,
mundo,
moral,
vou xingar, vou tratar mal.
Isso
é inaceitável.
Isso.
Então eu entendo que a gente precisa trazer para as pessoas assim, vamos agir com os outros como a gente quer agir, como é que você gostaria que agissem com você?
Exatamente.
E não é todo mundo perfeito não, errou, pede desculpa.
Isso.
Eu acho que a gente precisa trazer um ambiente saudável como um todo.
Porque a hierarquia existe, mas não precisa. Pode ser leve.
Mudou.
O respeito não vem
dos gritos.
As coisas
mudaram. Né? As coisas mudaram, a vida mudou.
O gestor, né?
Isso é algo que a gente precisa transmitir.
Olha, Gabriel diz assim, um exemplo de mulher, sempre com alto astral e bem motivacional. Amo isso nela. Mas é isso. E eu gostei, Gabriel, quando ela falou da questão da oportunidade. Quando o jovem vai para... se candidata a um emprego, um trabalho e tal, pede experiência. Mas se ele não tiver oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
Ele nunca vai ter experiência, gente.
É uma conta que não vai fechar nunca.
Sobre isso. Dois, ele também não sabe o que ele gosta de fazer. Quantos chegam fazendo faculdade de uma coisa, do nada muda? Porque a gente...
Transição de carreira é a coisa mais normal hoje.
A gente faz um trabalho muito legal. A Flávia trabalha comigo, ela faz uma parte de um DISC, que às vezes a gente entrevista a pessoa para um para colocar em um lugar. Fala, não, vai ser análise de dados. A pessoa super dinâmica vai falar, não, Nívia, ela não cabe. Ela é boa, mas não cabe aqui, vamos mudar. E isso se tornou mais que nunca a realidade.
É, é verdade, né? É verdade. Não,
temos que fazer, temos que trabalhar com prazer, sair de casa isso, felizes.
Poxa vida.
Né? Porque isso. A gente já vai passar por um monte de problema. Por quanto mais que a doença do século é a doença mental.
A saúde mental.
Você tem a saúde mental. E pessoas, sim. Assim, clientes que você diz assim, gente, não, ele não é porque não está bem. Né? Vamos relevar porque não está legal.
A gente tem que respeitar.
Então, isso. A gente tem que ter do nosso ambiente para poder lidar com o mundo de fora, a gente tem que estar muito bem estruturado para aguentar, né? Isso. Eu acho que é isso. A
não
gente
tem
busca...
nada melhor do que a gente trabalhar com prazer, né?
Isso.
E uma outra coisa, né, que a gente... nós falamos anteriormente, mas eu vou comentar mais uma vez, que o segmento de locação de veículos no Brasil está crescendo, vem se consolidando bem de uma forma sustentável, né, Helena?
É, bastante. Como a gente conversou, hoje o ter, para que eu vou ter um carro, vou ter 4 carros na garagem, vou pagar IPVA, vou ter todo o custo de manutenção, seguro do carro, se eu posso, quando eu quiser alugar, pode alugar na LocaX, se quiser, estamos em todo o Brasil,
sim.
Então você pode alugar o carro e você usa, você paga pelo uso, sai muito mais barato. Tenha certeza que vai sair muito mais em conta. Isso é realidade.
Realidade, sim.
Tem cidade, eu olho muito assim, onde está o Uber? Eu analiso, quando a gente está montando franquia, e aí eu vejo assim, nossa, às vezes tem cidade, eu não falo muito por número de habitantes, eu tenho lojas com 100 mil habitantes que faturam muito bem, melhor do que lojas que têm 500 mil habitantes, é muito o perfil da cidade. E aí você olha assim, cara, o Brasil é... Isso é tema de... Aí a gente tem que passar... É o tema de um dia inteiro, que é falar sobre a diversidade cultural do Brasil.
Sim, sim.
O que funciona no Norte não funciona, funciona no Nordeste, não é, funciona no
é
Sul.
Verdade,
é realmente...
Verdade.
E eu tento na LocaX também respeitar. É isso. A minha base familiar sempre foi disso. De, acho que também vem sobre isso. É de respeitar...
Sim. As diferenças.
Como eu te falei da minha mãe, que é um exemplo para mim. Sempre foi uma pessoa... que me transmitiu isso, do respeito, no trabalho dela. Ela era a única mulher.
Tinha isso, né?
Ela foi... Eu lembro na época, agora tinha isso no caso da minha mãe. A minha mãe foi secretária-geral da Coelba. Aí, eu lembro, eu pequena, ia pra lá pras festinhas, só tinha ela, um monte de homem. Eu dizia assim, nossa...
Olha a referência.
Vai você ver.
Olha.
Aí a filha... Mas eu acho que é por isso que eu não tenho. Não tenho, já tava no DNA.
Verdade. Olívia, a gente sabe, a modernidade, a tecnologia, as novas tendências de consumo, isso tudo a gente está falando, né? E uma alternativa, eu acho que a vantagem no custo da aquisição de um veículo próprio. Então você hoje vai e qual é a vantagem?
Alugar um carro. Pronto. Primeiro, a taxa de juros está muito alta. Então, com a taxa de juros muito alta, o custo para você ter um carro próprio, ele aumentou. Então, além do carro ter aumentado, depois da pandemia,
sim,
a gente teve uma crise de chips. Então, você pode olhar o carro popular. Nossa, o carro popular ficou muito mais caro, porque o custo dele ficou muito mais caro. Sim. Não é que a rentabilidade da montadora aumentou, é que o custo para fazer aquele carro ficou mais alto. Então, ficou tudo mais alto. O carro está mais alto, o juros está mais alto. O seguro está mais alto, o IPVA, consequentemente, que é um percentual do valor do carro, está mais alto. Aí você para analisar. Eu realmente uso esse carro 365 dias do ano? Ah, eu sou uma pessoa que eu viajo toda semana. Não é melhor alugar no final de semana? Hoje, dentro da cidade, você tem metrô, você tem os próprios serviços de aplicativo, você tem diversos aplicativos. Então, e isso facilitou. Tá?
Isso
é uma realidade.
É uma realidade já.
Você tem dentro o compartilhamento, porque o pessoal fala assim, não, vamos fazer compartilhamento. Eu falei, não, aluguel de carro é compartilhamento desde que o mundo é mundo. A gente sempre faz compartilhamento. É sobre isso, é o uso racional. Você pega
racional.
Aquele carro, você tá, se uma pessoa usa uma semana, o outro uma, o outro uma, o outro uma, pronto. A gente, ao invés de ter um carro cada um, isso, você pega um e divide pelos quatro.
Isso. Perfeito.
É o uso racional, realmente.
Então, perfeito. Olha, Shirley diz que achei legal a oportunidade dela de dar trabalho para pessoas que não têm experiência. Como pode ter se não dá oportunidade? Parabéns. E Júlia diz, Lívia é o significado de resiliência. Estou com ela desde quando era estagiária, tornando-se 4 anos de aprendizado e crescimento, sempre respeitando as diferenças e tratando o outro com empatia.
Ai, que bom.
É o sucesso dela. É
isso. Obrigada.
Obrigada também a vocês.
Obrigada.
O sucesso
aí.
Dela está aí, né? Nós, mulheres, de um modo geral, temos, assim, essa sensibilidade. Mas falando, vocês me chamou... me aguçou a curiosidade, eu acho que de nossos
compartilhamentos.
Ouvintes. É isso. Tem, eu já li a respeito de modalidade de carros, locação de veículos.
Por assinatura, né? Não?
E por assinatura.
É isso. Aí dentro desse conceito de que não preciso da posse. Aí você pensa, poxa, hoje tem assinatura de tudo. Você tem assinatura de vinho, você tem assinatura de...
TV.
Já viu que eu gosto de vinho, né? Então a pessoa tem de TV, tudo que você pensar. Aí você pensa, poxa, eu posso ter uma assinatura de um carro. Qual o conceito, Lívia? Quando é que vai valer a pena? Principalmente quando você rodar pouco. Analisa quantos quilômetros você roda por mês. As assinaturas, elas têm um preço muito interessante quando você vai para 1.000 até 2.000 quilômetros por mês. Quando você roda mais, já começa
a... É diferente por período.
Porque é na quantidade de quilômetros que você roda no mês.
Sim,
porque
sim.
Qual o conceito? Você vai estar com um carro zero. Sim. E aí você vai ficar... Poxa, eu rodo pouquíssimo. Eu levo meu filho na escola e volto. Mas eu preciso de uma necessidade. Aí você vai me perguntar, Lívia, por que não alugar o eventual e ter uma assinatura de um carro? Eu preciso daquele carro e eu não sei a hora. Tem muita gente que diz assim, eu tenho um carro...
A Locax trabalha com isso.
Trabalha também no Brasil todo. É que o meu foco aqui em Salvador é mais o turismo. É mais o eventual que a gente fala.
Ah, tá.
O aluguel eventual.
O período,
mas
né?
A gente aluga também. Mas qual o raciocínio? Se você precisa daquele carro só para ter uma emergência, você roda pouco. Tem gente que não roda nem 1.000 quilômetros por mês. Eu digo, sim, pode olhar que a assinatura vai valer mais a pena do que você ter o carro. Sim. Você tem a depreciação. A pessoa física, tipo, é uma conta matemática. Então, você vai comprar um carro para você ficar na garagem, sendo que você está pagando seguro, está pagando IPVA, tem a depreciação na hora que você compra. Então, essa é a conta. Para o ouvinte, faça essa conta, coloca no papel e olha. Não, eu rodo 5 mil quilômetros por mês, já é diferente, fica mais caro.
Mas é para pessoas físicas, né? Esse por assinatura.
Tem tanto para pessoa física como para PJ.
Ah.
Uma coisa interessante, né? A terceirização de frota, né? Você tem locadoras no Brasil que trabalham só com terceirização de frota. O que é terceirização de frota?
Sim.
Você chega numa empresa, a empresa hoje está com dinheiro aplicado em um monte de carro, está ali com aquele setor de frota, dando dor de cabeça. Para quê? Terceiriza com a locadora, vai ser muito melhor. Até tributariamente é melhor, porque você passa a ter um custo ali, você não vai ter aquele funcionário, você vai poder colocar a nota fiscal da sua locação, no seu abater lá dos seus impostos, porque é um custo para você poder fazer ali, atuar ali no segmento que você estiver atuando. E o principal, no mundo todo, a terceirização ela é muito maior do que a que temos hoje no Brasil. Você ainda tem muita empresa que, ao invés de estar gastando dinheiro, botando dinheiro dentro da sua empresa, aumentando sua produção, está comprando carro, comprando... Para quê? Se você tem locadora de carro. Aluga. Verdade. E a empresa pequena, não se engane. Inclusive, hoje todas as locadoras alugam, tá? A Locax também aluga. É muito interessante, porque assim, poxa, eu quero ajudar ali a pequena empresa. Então, às vezes, pensa, vou pegar um dinheiro no banco. Vende os carros e aluga. Você já tem o dinheiro na mão. É uma realidade.
É assim, né? A instabilidade que você vive, que o mercado, de um modo geral, vive.
E aí você consegue fazer o quê? Poxa, você tem ali na mão e você às vezes pensa, poxa, eu tenho um setor que me dá dor de cabeça. E que pra gente que sabe fazer, né? Como a gente tem muito carro, a gente já sabe qual carro que vai, o que é que faz, o que é que resolve.
Isso,
né? É sobre isso.
Sobre isso. E uma dúvida também, com relação que hoje a gente vê muita gente comentando, até quando a gente usa o aplicativo, né? Motorista de aplicativos, Uber, 99, etc., que dizem assim, eu aluguei esse carro.
Sim.
Eu não comprei. Vocês trabalham também
com isso? Foi uma realidade. O carro do aplicativo, o alugar pro motorista de aplicativo. Foi uma febre, né? Quando começou ali na pandemia, foi muito...
Demais.
É, hoje eu acho que deu mais. Até uma caídazinha, mas assim, não vai cair, porque é uma necessidade. Você pega, se você pega, quem usa sabe o tempo de demora, não tem motorista ainda suficiente, né, para a quantidade de pessoas. É, a gente aluga, a gente tem mais, eu digo assim, não é o meu, não é minha especialidade da casa. Não, é um aluguel específico. Porque o que claro acontece? Que no caso do seguro é diferente. Né, o monitoramento é diferente, tem toda uma na, eu tenho lojas da LocaX em cidades que atuam só com isso. Inclusive cidades, por isso que eu estava te falando.
Tem demanda.
Tem cidades no interior que agora que isso está chegando. Por isso que eu te falei, olha que legal, né? Eu tenho uma visão mais ampla. E aí você chega para mim, então tem carro elétrico. É, o carro elétrico para o motorista de aplicativo. Um casamento perfeito. Mas são cidades menores, que já têm os eletropostos. Mas é uma realidade. Eu acredito muito que tem espaço para tudo. Sabe o que você vai perguntar assim, Lívia? O que é que você acredita? Acho que tem espaço para tudo. Você tem só que analisar
você
o seu mercado.
Você só está acompanhando as demandas, isso, e as necessidades. Você, né? Você tem que acompanhar o mercado.
Quando eu monto uma estratégia comercial de uma locadora, o que é que eu faço? Eu primeiro sento com o franqueado e digo, olha, você tem conhecimento local. Isso. Vamos sentar comigo e traga. Eu nunca trago imposto. Ó, vamos trabalhar só esse segmento. Não, eu digo, vamos lá, traz aí para mim. O que é que você, como usuário de aluguel de carro, qual a sua experiência? Lívia, preciso nas cidades do agro. Não tem picape. Eu falei, vamos comprar picape. É muito
isso. O segredo
está
aí.
É, não tem fórmula pronta não de tem, bater no liquidificador e tudo
não
igual.
Tem.
Cada cidade a gente respeita, a gente analisa.
E isso. E você tem carros elétricos também?
Temos. A gente tem aqui em Salvador, inclusive.
Sim,
tá, eu disse, não, vou colocar, né? Vou testar.
Claro.
Eu disse, vou testar, pra ver como é que funciona. Com o combustível, com a guerra, que deu uma subida, virou.
Puxa,
muito bom.
A gente precisa,
muito bom.
E precisa ser mais funcional ainda, mas é porque está chegando, né?
Na verdade, o que vai precisar é com o tempo.
É isso.
Como eu estava falando para você, é o uso, gente. Não adianta achar que vai ser só...
O que justifica é isso, é a demanda, é a procura.
Não vai ser só uma coisa, assim.
Não é novidade mais.
Uma vez eu ouvi um pessoal falando assim, não, vai ser tudo digital. Eu falei, cara, tem gente que ama ser bem recebido, tá com a plaquinha no aeroporto.
Analógica, eu gosto do contato,
isso.
Sabe?
Tem cliente para resort, como tem cliente para pousada. É. Eu acredito na diversidade. Eu acho que a gente tem que entender que você tem vários públicos.
É o segredo. Você entendeu tudo.
Você tem todos os nichos. É isso.
Tipo
vai explorar.
Carro, assim, um modelo. Somente também, acho que os ouvintes ficam curiosos, que você, mais procurado na...
No, então,
aqui
uma coisa,
Salvador,
um dado interessante...
Cada um é
não,
cada um.
Um dado interessante daqui. Brasil. Um dado interessante Brasil foi o crescimento dos SUVs. É impressionante como aumentou a quantidade de pedidos de SUV, tanto na locadora como, e você vê, é febre, né? Você olha, você hoje tem muito mais modelos de SUV do que antigamente você tinha diversos modelos de carros populares. Hoje você não tem tantos.
Que estilo que é SUV, para quem não sabe?
SUV é aquele carro que ele é um pouco mais alto.
Sim.
Então você tem, e agora você tem categorias de SUV, né? Você tem do SUV mais simples a um SUV gigante, grande.
Isso.
São os carros que, qual acho que a ciência ali, é que eles têm um porta-malas maior, que ele tem um espaço interno.
É o que você mais vê hoje.
Maior e ele é mais alto. Hoje é o que você vê.
É,
e com as chinesas entrando, com diversos SUVs, aí você me pergunta, Lívia, o que, é que você acha? Eu acho massa, porque eu acho que temos que ter concorrência.
Claro!
Acho que a gente tem que poder livre escolha.
Isso.
Quem tiver aí, se garanta. Eu digo lá na locadora, quando diz assim, Lívia, o que, é que você acha? Eu digo, nunca abra um negócio pensando em, ah, não, é porque eu tô aqui, eu não tenho concorrente. Não, se garanta.
É aquela vez.
Corra atrás para ter o melhor
quem
atendimento.
Quem tem competência se estabelece.
Exatamente.
É aquilo que a gente ouvia na faculdade. Lívia, infelizmente, eu vou ter que encerrar.
Oh, passou
legal.
Tão rápido.
Foi isso. Mas você já é uma das nossas vozes. Volta. Muito
obrigada. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que escutaram. Fico muito feliz.
As pessoas precisam de referência.
Espero,
né?
Espero ter conseguido aí inspirar, ajudar.
Mas não espere. Você, com certeza, com certeza, certeza você inspirou muita gente.
Oh, que bom.
E quando a gente traz as convidadas, nossos representantes, é para isso. Então, um beijo, muito obrigada.
Beijo, obrigada, Márcia. Um beijo para todo mundo.
Obrigada aos ouvintes, pela audiência, pela paciência, a todos aqui participados que estão escutando em casa. Amanhã a gente vai falar sobre violência no trabalho, né? Porque prevenir deixou de ser apenas uma obrigação legal e passou para ser uma decisão estratégica. A gente tem que falar sobre isso. Sim, fiquem com Deus. Heloísa Braga está chegando com Passaporte. Até amanhã.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina. Ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor, esse querer me ilumina, e eu não quero amor, nada de menos, dispense os jogos. Esqueço e continuo ainda a selar. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo. Docemente.
Com Heloísa Braga. Passaporte, passaporte. Oferecimento, Air Europa. Heloísa Braga.
Muito bom dia. Que coisa boa ter você na nossa companhia através da Rede Excelso de Comunicação para mais um programa Passaporte. Hoje recebendo Luiz Henrique do Amaral, assessor jurídico da Abrazel, CEO também da Food Hub Solutions. É isso. É isso. O menino é fera. Conectadíssimo com essa Abrazel Brasil. Né? A gente tem feito aí, trazido para vocês informações super importantes sobre um segmento que atinge a rotina de nossas vidas, né? Quem é que não gosta de ir ali na esquina comer uma comidinha gostosa no restaurante, né? Quem é que não gosta de um bom café da manhã no hotel? Quem é que não viaja por esse mundo, principalmente por essa nossa Bahia, provando dos seus sabores, das suas cores, né? Hoje a gente traz um tema muito interessante. O virtual virou um novo boca a boca. Que é isso, Luiz Henrique do Amaral? Bom dia.
Bom dia, querido Elô. Bom dia a todos aqueles que a gente compartilha esses momentos. Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso aí, Elô. O boca a boca agora... E é interessante essa coisa, sabe, Elô? A gente sabe o poder que o boca a boca tem, né? Que a gente fala dessa possibilidade. Todos nós consultamos nossos amigos, procuramos referências. Isso é da natureza humana, né? Mas isso está, eu não digo substituído, mas ele está alterado na sua forma, já que essa consulta não é apenas mais uma consulta verbal direta a cada um de nós, mas ela acaba sendo pelos mecanismos da internet. E como a gente está ainda numa fase de transição muito interessante, né, Lô, de gerações, então a geração nova, a geração aquela que já nasceu no digital, que já pensa sobre outra ótica, já tem isso como uma naturalidade muito maior, muito mais espontânea, ou seja, os mecanismos todos nós apontamos para cada vez mais esses instrumentos estarem à nossa disposição. E esse é o nosso grande desafio aqui no programa, é fazer esse elo de ligação entre o turista, entre o operador do turismo, fazer com que essas vertentes, essas tendências sejam entendidas como oportunidades que elas são, e também os impactos que isso causa no mundo jurídico dessas relações, sem tratar isso de forma pesada, sem tratar isso com juridiquês, e muito mais importante, Elô, sem trazer apenas o jurídico como aquele resolvedor do problema quando a coisa já está estabelecida. Né? A gente tem que pensar o direito muito mais de forma estratégica, entendê-lo e conseguir trazer para esse universo. Então, hoje, o boca a boca é muito mais digital do que presencial, já que, afinal de contas, ninguém mais pega telefone para falar, né? Só pega para fazer.
Não pega. Até aniversário, parabéns, a gente manda mensagem pelo WhatsApp, que maluquice, né?
Não é?
Temos aquela coisa do calor humano, da emoção, de desejar parabéns a uma pessoa que você gosta, felicitar alguém por uma conquista. Tudo é mensagem, as coisas estão muito frias, muito esquisitas, Luiz Henrique do Amaral. Eu sei que a gente tem que entender isso dentro do segmento do turismo. O turismo precisa entender essa nova dinâmica, como absorver isso na rotina das empresas, na rotina dos empresários. Porque existe um lado muito bom, mas também um lado muito perigoso. A gente vive uma época de fake news, a gente vive uma época de notícias falsas, manipuladas por essa tecnologia, atingindo pessoas em todas as vertentes de sua vida, de suas vidas, sejam pessoais, sejam profissionais, né? Como a gente blindar isso? Como a gente fazer com que esse boca a boca virtual funcione sem aquela ideia do telefone sem fio, né? Você brincou de telefone
claro,
sem fio?
Lógico.
Porque a notícia chegava completamente distorcida na outra ponta, né? O telefone sem fio, você absorve, você entende, passa adiante, vai passando e aquilo vai girando. Quando você vê, não era nada daquilo. Como blindar? Como blindar esses empresários desse segmento?
Eu já fiz muito isso em dinâmicas de palestra, Lu, há muito tempo atrás, isso desde a época ainda da minha adolescência, até mesmo na escola, que o professor falava a primeira frase ali no primeiro da fila e fazia chegar nesse até o final para ver como isso estava distorcido, né?
Perigo, né? Mostrando perigo.
O perigo.
E a responsabilidade de você captar a mensagem e passar adiante. Hoje em dia, a coisa da fofoca, até influencers, fofoqueiros, têm a maior moral. Mas fofoca é um negócio que, na minha época, na minha geração, era uma coisa horrível. Era um predicado, um adjetivo para uma pessoa fofoqueira, era o fim do mundo, era o fim da estrada. Hoje em dia, fofoca é uma coisa legal, bacana, né?
Para você... os desafios da comunicação, né, Elô? E aí a gente sempre gosta de dar uma mergulhada um pouco, que é aquilo que já se fala com muita clareza, né? Eu sei o que eu falo, não sei o que você escuta, né? Então, é um pouco isso. Só que aí, trazendo isso para o universo do digital, Elô, a gente tem alguns aspectos importantes a levar em consideração. O primeiro deles, Elô, é exatamente de que esse vínculo, quando a gente se comunica, principalmente no meio digital, fica registrado, está lá. Né? Então, é diferente de um telefonema, de um áudio, de alguma coisa que você está falando e se perde ao sabor do vento. Então, ali fica um registro marcado, como nós temos aqui o privilégio de estarmos no YouTube a qualquer momento, a qualquer disposição de qualquer um, com todos os históricos daquilo que já conversamos por aqui. Então, isso tem, como tudo na vida, seu lado bom, seu lado ruim. E isso tem vínculos jurídicos ligados a essa relação. É como você colocou, a oferta hoje de um operador turístico, quando ele vai se colocar a fazer isso nas redes sociais, ele está vinculando uma promessa. E esse vínculo de promessa, ele pode, uma vez quebrada, pode sim ser um efeito de alguma cobrança do ponto de vista jurídico. Né? É claro, para a gente não ficar entrando nos detalhes de número de lei ou coisa parecida, mas é importantíssimo, porque eu gosto de trabalhar muito com os princípios, sabe, Lu? Porque eles nos clareiam a visão e depois o detalhamento da coisa, que é o chamado direito positivo, se encontra e acha os respaldos necessários para qualquer discussão dessa. Mas, como o nosso grande jurista Miguel Reale, brasileiro, que fala da teoria tridimensional do direito, porque direito é fato, valor e norma. Né? Então, o direito espelha isso. Então, se você se coloca ali prometendo alguma coisa e não cumpre, você está rompendo com uma relação contratual que você foi colocada e pode ser imputado a você diversos problemas e diversas situações de resposta a isso. Da mesma forma, você tem também, hoje que a gente tem um grau muito grande disso, Elô, que são cada vez mais as avaliações que as pessoas fazem nas redes sociais dos serviços e produtos que consomem. E você sabe.
É isso.
Pois é.
Você receber o que oferecem. Né? Você, porque o cara hoje, antes de viajar, ele pesquisa. Ele primeiro compra a viagem na tela. Ele sabe exatamente o que ele quer viver, o que ele quer curtir, né? A experiência que ele quer ter antes de sair de casa. E aí, as promessas do destino. Ah, porque eu sou, porque eu faço, eu aconteço. E gente que vai para o destino, vive aquela experiência e passa adiante. E experiência é uma coisa muito pessoal. Pode dar certo, a depender do seu momento. Você pode até receber uma entrega assertiva, aquilo que ofereceram você receber. Mas o seu momento pode não ser legal. Você pode, de repente, estar no maior pé de guerra com seu parceiro ali do lado, sua parceira ali do lado. E aquele momento, ao invés de ser prazeroso, ser uma tragédia. E aí você passa isso adiante. E aí?
Pois é. Aí a gente entra no campo também já da previsão, né? Que é difamação, calúnia, né? Ou seja, existem todos os mecanismos disso. A gente começou, principalmente na nossa geração, Lu, a ter um entendimento equivocado de que a internet era uma terra sem lei. Né? E esquece de que esse universo, na verdade, e se você for observar com muita técnica e com um olhar mais preciso, você vai identificar até que mesmo no universo da tecnologia, em teoria, é um campo até de maior rastreabilidade, é maior o campo de identificar as responsabilidades, porque aí a gente entra no campo da responsabilidade objetiva, subjetiva, e por aí vai, mas que basicamente ela está atrelada ao que a gente chama de nexo causal. O que é que deu causa àquela situação? É essa resposta fundamental que vai gerar uma obrigação ou não do ponto de vista jurídico para isso. Então, é como você falou, por teoria, um problema de relação ou de uma mal interpretação, seja lá que momento foi que levou a ter um problema no serviço ou produto que consumiu, necessariamente, se essa emoção não for atrelada ao fato real de algum problema causado, ele entra nessa esfera que a gente está falando, que assim, não há nexo causal entre uma coisa e outra. Aí eu, como operador de turismo ou como provedor daquele produto ou serviço, posso e devo buscar os meus direitos em relação a isso e tenho como rastrear e tenham como encontrar e tenham como imputar a, esse, e a essa causa as imputações que cabem no direito, como todas elas qualquer, em relação às suas responsabilidades. Então, esse campo está preservado. Nós não estamos muito acostumados a tudo isso ainda, né? Ainda há um delta aí muito grande, ainda há um distanciamento, ainda há entendimentos nos tribunais diferenciados, porque também quem nos julga vem de outras gerações, já tem uma geração nova com raciocínio diferente. Então é um quadro muito variado, muito assim, volátil, mas ao mesmo tempo, Elô, muito presente. Você vê lá, as pesquisas apontam que 87% fazem as pesquisas antes de decidirem o destino pelas redes sociais, pela internet, né?
Peraí, então isso significa, eu preciso chamar o primeiro break, o tempo
já
voa. É, mas eu vou deixar aqui uma